Brasil em relação às tensões entre Estados Unidos e Venezuela.
Nas palavras iniciais, o presidente Lula fez um balanço do ano de 2025 e destacou os resultados da economia, como a redução da inflação e o aumento do emprego. Ele afirmou que o Brasil foi retirado do mapa da fome pela segunda vez, com a diminuição do nível de pobreza. O recorde de produção agrícola e de fluxo de comércio exterior também foram lembrados. Lula ressaltou a importância da reforma tributária e as mudanças na cobrança do imposto de renda, conquistadas durante este mandato.
Nós conseguimos aprovar 99% de tudo que o governo mandou de interesse econômico para o Congresso Nacional, a começar pela reforma tributária, que ninguém acreditava que fosse possível ser votado. Este país vai ter uma política tributária mais equilibrada, em que não será apenas a classe média, a classe trabalhadora e os que ganham menos que paguem imposto de renda, que está mais ou menos repartido entre a sociedade o pagamento dos tributos nesse país.
O presidente Lula também comentou sobre os conflitos recentes entre os Estados Unidos e a Venezuela. Disse que tem trabalhado em diálogos com os presidentes dos dois países na defesa de uma política de paz a favor da diplomacia.
Nós temos muitos quilômetros de fronteira com a Venezuela. Nós não queremos uma guerra aqui no nosso continente. Então foi isso que aconteceu. Todo dia a gente vê uma coisa no jornal, todo dia tem uma ameaça no jornal, todo dia tem uma ameaça, ou seja, e nós estamos preocupados. Obviamente que o Brasil tem muita preocupação, porque o Brasil tem muita responsabilidade aqui na América do Sul.
Lula também defendeu o fim da escala 6x1 e disse que a tecnologia deve ser empregada para melhorar a produção, reduzir a jornada dos trabalhadores e melhorar a qualidade de vida deles, e que vai buscar a aprovação de uma lei construída coletivamente.
Já pedi pro dirigente de Caio, vamos pra porta da fábrica, faça a proposta e traga pra mim a proposta. Vai no conselhão organizado pela Gleisi Hoffmann, faça a proposta no conselhão, que quando eu tiver a proposta, eu mandarei para o Congresso Nacional. Eu acho que o comércio está preparado, a indústria está preparada e os avanços tecnológicos permitem que a gente faça a redução da jornada de trabalho.
O presidente concluiu a conversa falando do compromisso do governo do Brasil no combate à violência contra a mulher e o feminicídio. Reportagem, Márcia Fernandes.
E hoje o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reforçou que o Brasil vem acompanhando com atenção a movimentação militar dos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela.
Ao participar do programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, o chanceler ressaltou a importância estratégica do país vizinho.
Brasil e Venezuela dividem uma fronteira de mais de 2.000 quilômetros na região amazônica.
E Mauro Vieira reforçou também que a relação bilateral do Brasil com os venezuelanos é histórica e relevante do ponto de vista econômico e também humano.
E nós temos uma relação bilateral importante com a Venezuela. Há vários empresários brasileiros, muitos empresários brasileiros que têm interesse em investir e aumentar o comércio com a Venezuela. Há um número muito grande de venezuelanos morando no Brasil, vivendo no Brasil, cerca de 500 mil, e há 20 mil brasileiros que vivem na Venezuela.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou também o protagonismo internacional do Brasil ao citar a abertura de mais de 500 novos mercados desde 2023.
E afirmou que a agenda internacional do presidente Lula, prevista para 2026, vai reforçar a diplomacia brasileira.
Ele vai à Índia para uma visita de Estado e para uma grande conferência sobre inteligência artificial, depois visitará também a Coreia, que é outro grande polo de desenvolvimento científico e tecnológico, e estará também na Alemanha, na feira de Hannover. O Brasil esse ano, isso será em abril, o Brasil é o país homenageado na feira de Hannover, e depois terá, evidentemente, também a reunião do BRICS, será o G20 e a Assembleia da ONU. O Brasil tem o privilégio de abrir, ser o primeiro a falar, é a primeira voz, e já é uma voz tradicional do Brasil na defesa da paz e do multilateralismo.
O Brasil Brasil recebeu hoje certificado de eliminação da transmissão vertical do HIV como problema de saúde pública da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial da Saúde.
O documento foi entregue ao presidente Lula e trata da transmissão do vírus de mãe para filho.
O Brasil é o único país continental a alcançar esse marco, resultado do acesso gratuito e ampliado às terapias antirretrovirais e às estratégias modernas, seguras e eficazes de prevenção.
Para alcançar a certificação, o país manteve a taxa de transmissão vertical abaixo de 2% e a incidência da infecção em crianças abaixo de 0,5%, abaixo de 0,5 caso por 1.000 nascidos vivos.
Além disso, o país alcançou mais de 95% de cobertura em pré-natal, testagem para HIV e oferta de tratamento às gestantes que vivem com o vírus.
Entre 2023 e 2024, o Brasil registrou queda de 13% no número de mortes por AIDS e atingiu a menor taxa em mais de 3 décadas, de 9.100 pessoas.
O presidente Lula atribuiu a conquista da certificação ao Sistema Único de Saúde.
É motivo de orgulho para o Brasil e é motivo de orgulho para o mundo, porque nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um Sistema Único de Saúde, sabe, que está sendo cada vez mais motivo de orgulho, cada vez mais nós estamos atingindo aquilo que foi o compromisso de todos os constituintes quando nós criamos o Sistema Único de Saúde. Fazer com que o povo mais humilde do país, as pessoas mais pobres, mais necessitadas, tivesse o mesmo tratamento de saúde que tem a pessoa mais rica da cidade.
Polícia Federal deflagrou hoje uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de débitos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS.
Estão sendo cumpridos mais de 50 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva, além de outras medidas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal.
O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, disse que o governo não medirá esforços para que cada real seja devolvido aos cofres públicos.
Nós continuamos com a mesma determinação que nos trouxe aqui, com a qual me comprometi com o presidente da República. Cuidar dos aposentados, para estabelecer uma integridade, uma governança no Ministério, é o que eu estou fazendo. Não há nenhum envolvimento do Ministério da Previdência Social nessa operação, tanto que não houve nenhuma busca, nenhuma apreensão aqui no Ministério da Previdência Social. E nós seguimos nessa mesma toada de buscar os responsáveis. Esse governo não protege ninguém e a prova disso é que há uma ampla liberdade dos órgãos de controle, da CGU, da Polícia Federal, para investigar todas as esferas do governo, para que a gente possa encontrar quem foram os responsáveis pelas fraudes, punir e trazer de volta cada centavo.
Estão sendo combatidos na operação os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.
O valor estimado das apreensões de hoje passa de 3.600.000 reais.
O governo já devolveu os recursos descontados ilegalmente a mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas.
Um volume que chega a 2.700.000.000 reais em pagamento.
Já foram bloqueados 2.800.000.000 reais dos investigados pela fraude.
Da Fazenda, Fernando Haddad, promoveu hoje uma conversa com os jornalistas e apresentou um balanço do ano.
Em destaque, temas como orçamento, reforma tributária e Correios.
A repórter Luana Karen acompanhou e traz os detalhes pra gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Mariana e Luciano, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, durante mais de 2 horas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respondeu perguntas de jornalistas dos principais veículos de comunicação do país. Haddad destacou a importância do equilíbrio entre as políticas fiscal e monetária e afirmou que repassa ao Banco Central informações sobre os impactos da política monetária, por exemplo, sobre a oferta de crédito e a geração de empregos. Em um balanço dos 3 anos de governo, foi promovida uma reorganização das contas públicas e a retomada de programas sociais, além da recuperação do poder de compra do salário mínimo, por exemplo.
Nós reconstruímos todas as políticas conhecidas, sociais e de investimento. PAC, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, mais especialistas, tudo que vocês acompanharam ao longo desses anos.
Luana, o ministro falou sobre a situação dos Correios. A privatização da empresa está descartada?
Falou assim, Luciano, olha, a privatização dos Correios foi descartada pelo próprio presidente Lula durante o café da manhã com jornalistas hoje. E ao comentar a situação dos Correios, o ministro Fernando Haddad falou sobre a função social da empresa, que chega a locais distantes e remotos do país, e afirmou que a possibilidade da estatal realizar parcerias como parte das medidas de reestruturação da companhia.
Quando você olha para o mundo, né, desenvolvido, mesmo nos países mais liberais, o serviço postal ele é estatal. Por quê? Porque você tem que garantir a universalização. Então eu acredito que os Correios vão, depois dessa reestruturação, elas vão explorar vários caminhos, dentre os quais a possibilidade de parcerias com empresas públicas ou privadas.
Luana, que outros pontos você destaca dessa conversa do ministro Fernando Haddad com os jornalistas?
Olha, Mariana, Haddad afirmou que pretende deixar o cargo de ministro da Fazenda até fevereiro de 2026. Ao ser questionado sobre os pontos positivos e negativos nos 3 anos de gestão à frente da pasta, o ministro destacou o impacto negativo das fake news. Já como o maior ponto positivo, Haddad citou a reforma tributária.
O acerto maior, tranquilamente, é a reforma tributária. A maior reforma tributária já feita, uma PEC e 2 leis complementares, a segunda aprovada essa semana, vai ser sancionada, vamos botar o sistema operacional no ar, é uma coisa colossal, vai dar muita transparência e todos os partidos votaram a favor, na Câmara e no Senado, não teve um voto contra.
O ministro da Fazenda também falou sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. Fernando Haddad afirmou que trocou mensagens com o presidente da França, Emmanuel Macron, destacando que o acordo vai além de questões comerciais e é uma sinalização política para o mundo em defesa do multilateralismo. Luciano e Mariana.
Obrigado, Luana Karen, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O Brasil consolidou a implantação do Banco Nacional de Antígenos e Vacinas da Febre Aftosa.
O antígeno é qualquer substância que o sistema imunológico reconhece como estranha e faz o corpo desencadear uma resposta imune.
O banco é gerido pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária.
O objetivo é armazenar antígenos e vacinas prontas para uso imediato em caso de emergências sanitárias, permitindo uma resposta rápida se houver reintrodução do vírus da aftosa no território nacional.
Para o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o país faz investimentos para se consolidar como o maior produtor mundial de carne bovina.
A defesa agropecuária brasileira tornou-se uma referência mundial. Isso mostra a robustez do sistema. Nós, ao estarmos assinando esse convênio com a Tecpar, com o estado do Paraná, que já tem know-how, tem capacidade para ter o banco, né, de vacinas, das novas cepas que vão estar se modificando, que vão estar se multiplicando no mundo afora, nós temos que estar preparados. É um trabalho de prevenção e de muito mais investimento. Então, é um passo importante na nova jornada da pecuária brasileira no dia de hoje.
Este ano, o Brasil foi certificado como país livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal.
O Acredita no Primeiro Passo vai contar com crédito agora também pelo Banco do Brasil.
O programa foi criado para ajudar famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico a melhorar de vida através do trabalho e do empreendedorismo.
A iniciativa oferece cursos profissionalizantes, apoio para quem busca emprego e oportunidades para quem quer abrir seu próprio negócio, incluindo acesso a microcrédito com juros baixos e orientação especializada.
O programa Acredita no Primeiro Passo conta agora com o Banco do Brasil como uma das instituições que concedem microcrédito orientado a empreendedores inscritos no Cadastro Único. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, descreveu a relevância da adesão do Banco do Brasil ao Acredita.
Estamos acelerando o trabalho de apoio aos pequenos e crédito assistido, crédito direcionado, que é o Acredita. O presidente Lula criou esse programa. programa, e esse programa já tem a liberação de cerca de 13 bilhões de reais para o Brasil, os três passos, e agora com a presença do Banco do Brasil.
O Banco do Brasil vai expandir o Acredita para todo o território nacional, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. No Distrito Federal, de onde a parceria foi anunciada, a agricultora familiar Iracilda Silva explicou ao ministro Wellington Dias o que ela e as colegas que cultivam o baru, fruto nativo do Cerrado brasileiro, devem fazer com o crédito do Acredita captado via Banco do Brasil.
Nós somos um grupo de 20 mulheres extrativistas de flores de Goiás e o Acredita vai providenciar um grande avanço na vida financeira dessas mulheres.
Que é uma máquina para beneficiar o baru.
Isso, uma máquina que vai quebrar esse fruto que até então a gente quebrava manual e essa máquina é semi-industrial.
Na modalidade de apoio ao empreendedorismo, o Acredita registra mais de 190 mil operações de crédito orientado, um repasse de 1 bilhão e 700 milhões de reais para famílias inscritas no cadastro único em um ano. Desse valor, 68% foram destinados às mulheres, público prioritário do programa. Podem participar do Acredita no Primeiro Passo pessoas entre 16 e 65 anos que tenham seus dados atualizados no Cade Único. Reportagem Érica Brás.
Acessar serviços públicos ficou mais simples, rápido e sem burocracia.
Essa é a proposta da nova plataforma Facilita, lançada hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O sistema reúne 20 serviços, incluindo seguro-desemprego, FGTS e carteira de trabalho digital.
Desenvolvida pela DataPrev, empresa de tecnologia e informações da Previdência, a nova plataforma conecta trabalhadores e empregadores diretamente ao Ministério do Trabalho e Emprego. Lançada nesta quinta-feira, a plataforma reúne 20 serviços, como seguro-desemprego, FGTS e carteira de trabalho digital. De acordo com Heber Fialho, diretor de tecnologia do Ministério do Trabalho e Emprego, a ferramenta integra o processo de transformação digital e torna o atendimento à população mais simples, ágil e seguro.
Nós entendemos que a tecnologia aqui deveria servir para garantir direitos e para facilitar a vida de trabalhadores e empregadores. A gente entendeu rápido também que transformação digital não é digitalizar papel, é redesenhar serviços públicos com foco na necessidade do cidadão.
Antes do lançamento, a plataforma Facilita passou por um período de testes nos estados. Segundo o governo federal, mais de 238 mil demandas foram atendidas de forma virtual, sendo mais de 43% relacionadas ao seguro-desemprego. Com o novo sistema, o tempo médio de resposta caiu para 3 dias, bem abaixo do registrado antes da digitalização dos serviços, que em alguns estados chegava a 15 dias. O módulo de atendimento presencial foi implementado na Bahia e no Rio de Janeiro. Só na capital carioca, mais de 19 unidades fizeram uso do Facilita. A gerente administrativa Ledijane Lopes já pôde conferir como a plataforma funciona e aprovou.
Eu fiz a agenda minha através do portal do Cidadão. Foi muito bem atendido. O tempo de espera foi super rápido. Na verdade, eu estou na diferença do número de sentada e principalmente na mesa para poder estar resolvendo o meu problema. Eu demorei também menos de 5 minutos.
De acordo com o governo, a meta é recepcionar e administrar cerca de 250 mil atendimentos virtuais e 400 mil atendimentos presenciais por meio da plataforma até 2027 e finalizar a implantação do módulo de atendimento presencial em todas as unidades da Federação do país. A plataforma já está disponível no portal da DataPrev no endereço portalcidadão.dataprev.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
O Brasil avança na soberania digital com o Soberania, inteligência artificial desenvolvida em português e com dados nacionais.
O projeto é um passo estratégico do país para a construção de soluções próprias em inteligência artificial com tecnologia adaptada às necessidades sociais, econômicas e linguísticas do país.
E poderá ser aplicada em plataformas como gov.br.
Já em operação no Piauí, a ferramenta será expandida para todo o país, modernizando os serviços públicos com segurança e autonomia digital.
O Soberania foi desenvolvido e testado no Piauí Piauí, em parceria com universidades e órgãos públicos, e já funciona desde junho no estado em serviços como registro de boletins de ocorrência e plataformas de qualificação profissional. Essa etapa do projeto contou com um investimento de 38 milhões de reais do governo federal e, segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, é um passo estratégico na construção de soluções próprias em inteligência artificial.
A soberania é um modelo de linguagem 100% nacional, desenvolvido na língua portuguesa por cientistas brasileiros e brasileiras. São 350 bilhões de palavras, revelando que nós somos capazes de desenvolver os nossos próprios modelos de linguagem.
Segundo o secretário de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital, Henrique Miguel, agora o objetivo é expandir a ferramenta para todo o Brasil.
Porque o nosso sistema, o GovDR, é fundamental agora que ele incorpore a inteligência artificial. Com o GovDR e a integração com ferramentas de IA, vão trazer uma nova etapa, uma nova condição, uma nova oferta de serviços para todos nós.
Já o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, explica que a proposta é garantir que dados públicos sensíveis sejam processados no próprio país, com infraestrutura nacional e aplicações voltadas ao atendimento direto ao cidadão, especialmente nas áreas de segurança, saúde, educação e gestão pública.
O nosso propósito, além de fortalecer e ampliar a inclusão digital no Brasil, é fortalecer a nossa infraestrutura de telecomunicações no país, para viabilizar todo esse processamento do dado, todo o armazenamento do dado em infraestrutura crítica, dado sensível, como também toda a transmissão disso. O mundo todo hoje vai necessitar de ter uma inteligência artificial do bem, sendo utilizada para o bem.
O Soberania integra o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que prevê investimentos de 23 bilhões de reais até 2028. Parte dos recursos será usada na aquisição de supercomputadores e na ampliação da infraestrutura de data centers, instalações que processam, armazenam e distribuem dados e conectividade essenciais para o avanço da inteligência artificial no setor público. Reportagem Caroline Blaut.
O Ministério da Saúde intensificou a vigilância de uma nova variante do vírus influenza A, conhecida como gripe K.
Até o momento, o país registrou 4 casos, sendo 1 no Pará e 3 no Mato Grosso do Sul.
De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas disponibilizadas pelo SUS também protegem contra formas graves da nova variante.
E além da imunização, o SUS oferece antiviral específico para o tratamento da gripe, indicado principalmente para os públicos prioritários.
Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Por maioria, STF mantém incentivos fiscais a agrotóxicos.
STJ decide que carência do FIES não pode ser estendida para médico residente que já começou a pagar parcelas do financiamento.
Justiça Federal condena empresário por transportar ouro ilegal em Roraima.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedentes 2 ações que questionavam benefícios fiscais para comercialização de agrotóxicos.
O julgamento foi concluído nesta quinta-feira e o plenário manteve os incentivos fiscais. Neto Costa.
As ações foram propostas pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e pelo Partido Verde, PV, que questionavam benefícios fiscais concedidos à comercialização de agrotóxicos. O último a votar, o ministro Nunes Marques afirmou que a concessão de benefícios fiscais aos defensivos agrícolas não viola, por si só, os princípios da isonomia ou da proteção ambiental. Segundo ele, o direito ao meio ambiente equilibrado não tem caráter absoluto e deve ser harmonizado com outros direitos fundamentais dentro de uma lógica de desenvolvimento sustentável que equilibre dimensões econômicas, sociais e ambientais.
Médico residente que contratou o FIES não tem direito à extensão do período de carência depois de começar a pagar a dívida estudantil.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Um estudante de medicina financiou os estudos pelo FIES. Após concluir o curso, começou a quitar o financiamento e em seguida foi aprovado em programa de residência médica. Ele pediu na justiça a suspensão do pagamento até finalizá-la, com base em lei que prevê a extensão da carência durante a residência médica em especialidade definida como prioritária pelo Ministério da Saúde. O juízo de primeiro grau e o TRF-5 atenderam ao pedido. No entanto, a segunda turma do STJ ressaltou o entendimento firme do próprio tribunal de que a concessão de mais prazo só é possível com a carência ainda em andamento, quando não iniciada a amortização. O relator para o acórdão foi o ministro Francisco Falcão.
Shopping de Porto Alegre pode substituir fornecimento de creche por pagamento de auxílio.
Medida se aplica apenas às empregadas do próprio shopping. Renata Gorga.
O MPT pedia que o shopping fosse responsável pela obrigação para as próprias empregadas e para as trabalhadoras das lojas do local, alegando interesses comuns entre o shopping, as empresas terceirizadas e os lojistas. No entanto, a quinta turma do TST, por unanimidade, seguiu o entendimento do STF de que a responsabilidade de contratar creche é dos empregadores lojistas e não do shopping. O colegiado também validou a norma coletiva que permite o pagamento de auxílio em vez de instalação de creches.
Ministro Antônio Carlos Ferreira assume Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral.
A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, destacou o compromisso do magistrado com a democracia e com a qualidade dos serviços à cidadania. Fábio Ruas.
A cerimônia de posse foi durante sessão solene realizada nesta quinta-feira no plenário do TSE em Brasília. A Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral tem sempre à frente uma ministra ou um ministro do STJ, considerando a ordem de antiguidade no TSE. A CGE é responsável pela fiscalização dos serviços eleitorais em todo o país, além de orientar as corregedorias regionais e os cartórios eleitorais.
Justiça Federal condena empresário por transportar 103 quilos de ouro ilegal em Roraima.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Benjamin Borges.
O réu foi preso em agosto deste ano em Boa Vista, com 103 quilos de ouro avaliado em mais de 54 milhões de reais. Segundo a investigação do MPF, que segue em aberto, além do transporte ilegal do ouro, o réu também portava mercúrio, uma substância tóxica e ilegal usada em garimpos. Ele foi condenado a 8 anos de prisão e pagamentos de multas.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova redução de incentivos fiscais e aumento de impostos para bets e fintechs.
Seguem para a sanção medidas de apoio à formação de professores da educação básica.
Avança projeto que combate telemarketing abusivo e amplia bloqueio de chamadas indesejadas.
Boa
Boa noite.
Boa noite.
Empresas de apostas e as chamadas fintechs que oferecem serviços financeiros digitais vão passar a pagar mais em impostos. O Senado aprovou e seguiu para a sanção do presidente Lula o projeto que prevê o aumento gradual da tributação sobre bets e fintechs. A proposta ainda estabelece novos limites para a concessão de benefícios fiscais, amplia regras de fiscalização e prevê exceções para áreas consideradas estratégicas ou socialmente sensíveis, como a cesta básica, o Simples Nacional e programas sociais.
Defendido pela equipe econômica, o projeto vai render mais de 20 bilhões de reais de arrecadação e permitir a votação do orçamento do ano que vem. Repórter Érica Christian.
O projeto aprovado reduz em 10% parte dos benefícios fiscais, a exemplo de isenção ou impostos menores para diversos setores da economia, como de eventos, indústria química e de transportes. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, que foi o relator, diz que a proposta poderá render 20 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem.
A gente está querendo colocar quem nunca pagou imposto no Brasil para pagar. Nós estamos ampliando a tributação de fintechs. E com isso nós estamos colocando no caixa do governo no próximo ano algo em torno de 20 a 25 bilhões.
O projeto também aumenta o imposto para apostas, fintechs ou bancos digitais e para o JCP, juros sobre capital próprio, mecanismo usado por grandes empresas para se financiarem. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério do PL de Rondônia, acusou o governo de aumentar impostos e não reduzir gastos.
O governo é que tem dificuldade de fazer essa discussão com profundidade e aí vem de afogadilho, tentando simplesmente mexer numa pauta para arrecadar mais.
O projeto, que vai à sanção presidencial, também libera as emendas parlamentares que não foram pagas entre 2019 e 2023.
E a votação do orçamento de 2026 foi adiada no Congresso Nacional. Prevista para esta quinta-feira, a análise ficou para amanhã, ao meio-dia. Antes disso, o projeto precisa ser votado pela Comissão Mista de Orçamento, que se reúne às 9 da manhã nesta sexta-feira.
O texto prevê despesas de 6,5 trilhões de reais e meta de superávit de mais de 34 bilhões. Além do orçamento, os parlamentares podem analisar projetos que destinam recursos para compensar benefícios fiscais e investimentos.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, apresentou um projeto que torna obrigatório o exame toxicológico na diplomação de candidatos eleitos.
Em caso de resultado positivo ou de fraude, a proposta determina que haverá restrição ao registro da candidatura. Repórter Lana Dias.
O projeto altera o Código Eleitoral e determina que os candidatos eleitos só poderão ser diplomados mediante a apresentação do exame toxicológico, com verificação mínima dos 90 dias anteriores. O procedimento poderá ser feito apenas em laboratórios credenciados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em vídeo no Instagram, o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, comparou a iniciativa com a recente obrigatoriedade do exame toxicológico para a primeira habilitação de motorista.
A gente sabe, né, que bebida, droga não combina com volante e o condutor tem que ter responsabilidade. Mas o político também, que ganha uma eleição, ele tem que ter responsabilidade que ele vai administrar uma prefeitura, um estado e um país. Isso tem que valer para todos os políticos do Brasil, vereador, deputado, prefeito, governador, presidente, senador.
Em caso de resultado positivo, tentativa de fraude ou recusa em realizar o exame, o candidato eleito pode ter sua diplomação impedida e registro de candidatura restrita por no mínimo 4 anos. A proposta deve ser encaminhada para a análise das comissões do Senado.
E a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, celebrou o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde de que o Brasil eliminou a transmissão do HIV de mãe para filho. Segundo ela, o resultado é fruto do fortalecimento do SUS, especialmente da atenção básica, com pré-natal regular, testagem precoce e acompanhamento do recém-nascido, que reduzem o risco de transmissão a níveis próximos de zero.
Zenaide também criticou as renúncias fiscais bilionárias, que, segundo a parlamentar, comprometem recursos da saúde, educação e assistência social. Ela defendeu maior tributação sobre bancos e a redução de impostos para micro e pequenas empresas, responsáveis pela maior parte dos empregos no país.
E aqui está mostrando que a atenção da saúde básica salva vidas, protege mães e garante um futuro mais justo para nossas crianças.
O
Senado aprovou um projeto que prevê medidas de incentivo à formação de professores para a educação básica.
Chamada de Mais Professores para o Brasil, a política tem como um dos objetivos dar apoio ao ingresso, à permanência e à conclusão dos cursos de licenciatura pelos estudantes. Repórter Pedro Pincer.
Pelo texto, a política nacional será implementada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. A política nacional terá como objetivos prioritários fomentar o ingresso, a permanência e a conclusão de cursos de licenciatura pelos estudantes, atrair e incentivar estudantes das licenciaturas para a função docente nas escolas públicas da educação básica e promover a atração, o ingresso e a retenção de licenciados nas redes públicas da educação básica, especialmente em áreas com carência de profissionais. O senador Flávio Arnes deu mais detalhes da iniciativa.
Uma das possibilidades é você ter uma bolsa que estimule as atividades dos estudantes em termos do curso que estejam frequentando, trabalhos de extensão, trabalhos em escolas públicas. Ao mesmo tempo, há um segundo aspecto que é a valorização desse estudante também com bolsas, né, para localidades onde não haja a disponibilidade de professores.
A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou o efeito positivo que a aprovação do projeto pode trazer para a educação no país.
Nós vivemos hoje no Brasil uma grave crise de falta de professores. Os jovens do ensino médio, profissionais de diferentes áreas que não se interessam pela docência. O projeto, ele torna objetivo quais são os incentivos para atrair pessoas para o mundo, para o mercado, para o mundo do trabalho ligado à área de formação de professores.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
E avançou no Senado um projeto que endurece as regras contra ligações abusivas de telemarketing. O texto amplia o bloqueio de chamadas indesejadas e pune práticas como mascaramento de números.
Também obriga a exclusão imediata de telefones das bases de dados com protocolo eletrônico. Os detalhes com Bruno Lourenço.
O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça tem como objetivo acabar com a venda indiscriminada de linhas telefônicas e dar mais controle ao cidadão sobre quem pode ligar para ele. A proposta cria o Cade Único Telefônico, que será gerido pela Anatel, com o registro de todos os números ativos vinculados a um CPF ou CNPJ, permitindo que o usuário escolha opções de bloqueio ou restrição de canais. O relator, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, afirmou que as pessoas não podem ser transformadas em alvo sistemático de perturbação por erros ou desatualizações das empresas.
Ao estabelecer um dever claro de correção das bases de dados e vedar a persistência do contato após manifestação inequívoca do consumidor, o projeto reafirma princípios fundamentais do Estado democrático e de direito, como o respeito à privacidade, a boa-fé nas relações de consumo e a proporcionalidade ao exercício de atividades empresariais.
Para evitar fraudes como a clonagem de linhas e uso de chips frios, as operadoras deverão adotar procedimentos rigorosos de validação de identidade, como reconhecimento facial ou biometria digital. O projeto de lei seguiu para a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.
Técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. O poder público é obrigado a divulgar dados sobre violência contra mulheres.
Avança a proposta que proíbe a venda de cigarros em ambientes educativos.
Plenário cria cargos para Tribunal Regional Federal com sede em Recife.
Câmara declara perda de mandato de Eduardo Bolsonaro e delegado Ramagem.
Boa noite.
A mesa diretora da Câmara dos Deputados declarou nesta quinta-feira a perda de mandato parlamentar dos deputados Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e delegado Ramagem, PL Rio de Janeiro.
O deputado Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato por ter deixado de comparecer na presente sessão legislativa a terça parte das sessões deliberativas da Câmara, nos termos do artigo 55, inciso 3 e parágrafo 3º da Constituição.
No caso do deputado delegado Ramagem, a perda do mandato também foi com base no artigo 55, inciso 13, parágrafo 3º da Constituição, tendo em vista que deixará de comparecer na sessão legislativa subsequente à terça parte das sessões deliberativas da Câmara.
Justiça.
Da Câmara aprovou o projeto que cria cargos de desembargador e de assessores no TRF, responsável por 6 estados do Nordeste. A reportagem é de Marcelo Larche.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria 3 cargos de desembargador no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife. A proposta também cria 57 cargos de analista judiciário e técnico judiciário para assessoria dos gabinetes dos novos desembargadores. O TRF da 5ª Região é responsável pelas ações na Justiça Federal nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. O projeto foi enviado ao Congresso pelo Superior Tribunal de Justiça, com o argumento de que o TRF tem estrutura menor que os demais tribunais federais, embora sua produtividade seja maior. O relator, deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, deu parecer favorável à proposta e justificou a necessidade de 3 novos gabinetes de desembargadores. Segundo ele, a estrutura do tribunal está defasada e isso causa sobrecarga para magistrados e servidores, o que afeta a celeridade dos julgamentos. Eduardo da Fonte apontou que entre 2021 e 2023 foram mais de 40 mil novas ações por ano. Segundo o tribunal, os novos cargos terão impacto de 21 milhões e 800 mil reais por ano, despesa que será incluída no orçamento do judiciário. O deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, criticou a criação de novos cargos.
Mais uma votação absurda que vai gerar um impacto de 21 milhões. E aí eu pergunto, o que essa medida vai ajudar para destravar a economia brasileira? O que essa medida vai contribuir para avançar a sociedade? É um TRF aqui localizado em Recife, mais precisamente, poder aquisitivo do brasileiro caindo, a gente passa na frente do supermercado, já gasta R$300.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a aprovação do projeto como maneira de permitir que o TRF da 5ª Região tenha uma corte especial, a exemplo dos demais tribunais federais. Para isso, são necessários 26 desembargadores e não os atuais 23. O projeto foi defendido pelo deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco.
Essa matéria, por mais que para alguns pareça uma matéria que diz respeito ao judiciário, essa é uma matéria, presidente, do povo brasileiro. Ter mais desembargadores, ter mais servidores que possam dar celeridade aos processos sobre saúde, sobre questões de trabalho, sobre questões de remédio, isso é muito importante.
O projeto que cria 3 cargos de desembargadores, 57 de assessores no Tribunal Regional Federal da 5ª Região seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, critica as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, argumentando que isso gera insegurança institucional. O deputado reitera que a anulação de votações do Congresso Nacional causa desequilíbrio entre os poderes.
Rodrigo Dazaeli ainda critica a atuação política do judiciário e o uso excessivo de sigilo em decisões sensíveis. O congressista alerta que essa postura enfraquece a democracia, tira a legitimidade do parlamento e pode levar a uma ruptura na relação entre os poderes.
Para delegado Marcelo Freitas, do PL de Minas Gerais, há um grave desequilíbrio entre os poderes da República provocado por sucessivas interferências do STF nas decisões do Congresso. O deputado protesta contra o que chama de usurpação de competências do Legislativo.
Delegado Marcelo Freitas cobra respeito às decisões da Câmara, citando exemplos de deliberações dos deputados que foram anuladas por ministros do Supremo. Ele ainda alerta para a necessidade de o Senado atuar no controle dos excessos do Judiciário.
Raimundo. Rincon do PT do Rio de Janeiro defende que a mesa da Câmara cumpra a determinação do STF e casse o mandato de Carla Zambelli. Ele rejeita a hipótese de renúncia da deputada, argumentando que a manobra é um artifício para evitar a inelegibilidade.
Raymond frisa a gravidade dos atos cometidos pela parlamentar e cita a perseguição armada a um cidadão em via pública como uma conduta incompatível com o decoro. Para ele, a cassação de Carla Zambelli é necessária para preservar a honra do legislativo.
Paulão, do PT de Alagoas, critica a aprovação do projeto que reduz as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele defende a responsabilização dos condenados pela justiça, argumentando que os crimes contra a democracia não podem ser relativizados.
Paulão também comenta sobre a mobilização popular ocorrida em diversas cidades como um ato em defesa da democracia. Para o deputado, a presença do povo nas ruas demonstra indignação e reforça a rejeição a qualquer tentativa de anistia a atos golpistas.
Sargento Gonçalves, do PL, critica a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, por participar de manifestações usando símbolos comunistas. Para o deputado, é incoerente discursar em defesa da democracia ao mesmo tempo em que demonstra apoiar ditaduras e regimes autoritários.
De acordo com Sargento Gonçalves, a governadora prioriza o ativismo ideológico em detrimento da gestão pública. O parlamentar afirma que o Estado sofre com salários atrasados, falhas na saúde, crise na segurança pública e precariedade na infraestrutura viária.
Economia. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, avalia que a reforma tributária corrige distorções que penalizam os mais pobres. O deputado lembra que o Brasil arrecada proporcionalmente mais sobre consumo do que sobre renda e patrimônio.
Reginaldo Lopes também elogia a criação de mecanismos que devolvem parte dos impostos a quem ganha menos, como a desoneração da cesta básica e o cashback tributário. Para ele, a reforma, aliada à redução de benefícios fiscais, contribui para o equilíbrio das contas públicas.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, anuncia o novo salário mínimo para 2026, fixado em R$ 1.621. O deputado afirma que o reajuste assegura ganho real acima da inflação, restabelecendo uma política de valorização interrompida em gestões anteriores.
Bongás observa que a medida beneficia 60 milhões de brasileiros, aumentando o poder de compra para itens essenciais. De acordo com o deputado, a manutenção das regras estabelecidas nos governos passados resultaria em perda anual superior a R$ 2.000 por trabalhador.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a aprovação do projeto que exclui saúde e educação do teto de gastos. Em sua visão, a proposta amplia gastos, fragiliza o controle fiscal e contribui para o aumento da dívida pública, que, segundo ele, já está perto de 10 trilhões de reais.
General Girão acusa o governo de irresponsabilidade fiscal e de aumentar impostos para compensar gastos exorbitantes, enquanto exclui do orçamento despesas importantes. Para ele, as justificativas do governo são vazias, já que a gestão anterior enfrentou a pandemia e entregou caixa positivo.
Avaliação de Welter, do PT do Paraná, a abertura de mais de 500 novos mercados ao agronegócio brasileiro é fruto da diplomacia ativa do governo federal. Ele afirma que o executivo tem atuado de forma estratégica ao articular acordos internacionais e incluir empresários nas missões oficiais ao exterior.
Welter relaciona essa expansão comercial ao bom desempenho da economia, citando o crescimento do PIB e o controle da inflação. Segundo ele, a diversificação de mercados fortalece o desenvolvimento do país e amplia a renda e as oportunidades para a população brasileira.
Trabalho. Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende o pagamento integral do incentivo financeiro adicional aos agentes de saúde e de combate a endemias. Ele acredita que o benefício é um instrumento legítimo de valorização do trabalho dos profissionais.
Ronaldo Nogueira solicita aos gestores municipais que regularizem a legislação local para assegurar o repasse da verba enviada pela União. Para o congressista, a medida é uma questão de justiça em relação àqueles que atuam na prevenção de epidemias diariamente.
ciência e tecnologia.
Projeto em análise na Câmara torna crime usar inteligência artificial para criar conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. A repórter Silvia Munhato tem detalhes da proposta que ainda precisa passar pelo plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que criminaliza o uso de inteligência artificial e de outras técnicas digitais na produção de conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. O texto prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa para quem usar inteligência artificial para criar representações digitais fictícias de crianças ou adolescentes em cenas de conteúdo sexual, mesmo sem envolver pessoas reais. A relatora, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, cita outra situação bastante comum.
Gente, você pode imaginar que de repente uma criança está acessando o computador e tem ali uma imagem de uma outra criança com voz de criança e eu tô achando que eu tô me comunicando com ela, mas por trás dela tem um adulto. E isso é uma nova metodologia de aliciamento.
O projeto também torna crime ameaçar criança ou adolescente com a possibilidade de divulgar imagens íntimas deles em troca de vantagens e o uso de técnicas para mascarar a identificação do criminoso nas investigações. Outros dispositivos aumentam a pena do crime de aliciamento infanto-juvenil e definem a prática de pornografia infanto-juvenil como crime hediondo, restringindo benefícios como a progressão de regime. A deputada Soraya Santos retirou o trecho que criminalizava o desenvolvimento e a comercialização de programas e aplicativos voltados para o mascaramento de endereços IP. Segundo ela, nem sempre o uso desse tipo de aplicativo estará envolvido em uma atividade legal. O projeto que combate a pornografia digital envolvendo crianças e adolescentes será analisado agora pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Segurança Pública.
Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, aponta a falta de diálogo com policiais, guardas e demais forças como um dos maiores erros da PEC da Segurança Pública. Para ele, o texto precisa de correções e não escutar os agentes coloca em risco a eficácia das ações contra a violência.
Sargento Portugal pondera que a segurança pública é a principal queixa da população e vai ser tema central nas próximas eleições. O legislador defende mais policiamento nas ruas e a transformação da guarda em polícia municipal.
José Nelto, do União de Goiás, lamenta o término do ano legislativo sem a aprovação de projetos importantes para combater o crime organizado. Segundo ele, deixar o projeto antifacção para o próximo ano compromete a segurança pública no país.
O deputado salienta também a importância da PEC da segurança para combater, inclusive, crimes financeiros. José Nelto pede ao Congresso prioridade para as matérias no próximo ano, elogia os trabalhos da Polícia Federal e solicita novos concursos e mais financiamento para o órgão.
Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, defende mais políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Ela cita, por exemplo, a ampliação de espaços de acolhimento humanizado para garantir proteção, orientação e escuta qualificada às vítimas.
Para Isa Arruda, a violência contra a mulher se consolidou como uma crise de segurança pública. A deputada destaca o aumento dos feminicídios e afirma que o Estado falha ao não interromper o ciclo de agressões desde os primeiros sinais.
Câmara concluiu a análise de projeto que obriga o poder público a sistematizar e divulgar dados sobre violência contra a mulher. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que obriga o poder público a divulgar relatórios com dados sistematizados sobre violência contra a mulher. Pelo texto, a publicação deve ocorrer a cada 2 anos em formato eletrônico no Registro Unificado de Dados e Informações sobre Violência contra as Mulheres. Com a aprovação, o texto pode seguir para a sanção do presidente da República. O registro unificado consolida informações administrativas de atendimento e de políticas públicas de combate à violência contra as mulheres. Relatora do texto em duas comissões da Câmara, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressalta que informações públicas confiáveis são fundamentais na construção de políticas públicas.
Se você sabe onde a mulher sofre mais violência e qual é o setor que ela sofre, em que cidade ela sofre, você pode montar a partir disso os estados, inclusive o Ministério da Mulher, as políticas que sejam necessárias a evitar os esforços para que a mulher brasileira seja respeitada e que não sofra violência.
Laura Carneiro argumenta ainda que a publicação a cada 2 anos estimula os órgãos responsáveis a sistematizar e aprimorar continuamente a coleta de dados. Com isso, avalia ser possível construir séries históricas robustas para identificar tendências, medir os resultados e ajustar as políticas com base nas novas evidências. Além disso, a relatora defende que a publicação regular de informações amplia a participação social ao permitir que organizações da sociedade civil e instituições acadêmicas organizem debates e estudos sobre o tema na época da divulgação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Voz do Brasil transforma a vida de seres humanos, o jornal que mais informa há exatos 90 anos. Inspira até os poetas, cumpre bem as suas metas e agora, para concluir, faz bem para todos nós. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir. Sou o poeta Francisco Damião, poeta repentista de São José do Seridó, no Rio Grande do Norte.
Meu nome é Cláudia Schuster, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, tenho 40 anos e a minha vida toda eu ouço a Voz do Brasil. Quando eu era criança, eu morava com os meus tios no interior e a gente ouvia toda noite. Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a Voz do Brasil. Quando eu ouço a vinheta da Voz do Brasil e quando eu ouço a narração dos locutores da Voz do Brasil, me remete sim muito à minha infância. Eu tive uma infância muito feliz e a Voz do Brasil fez parte da minha infância com certeza.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Educação. Pedro Kizai, do PT, celebra a assinatura da ordem de serviço para a criação de mais 2 institutos federais em Santa Catarina, um em Campos Novos e outro em Mafra, e a licitação de mais uma unidade em Tijucas. Segundo ele, a ampliação da rede federal fortalece o desenvolvimento regional e a educação profissional.
Pedro Kizai lembra ainda o anúncio de apoio à criação de uma universidade federal no Alto Vale do Itajaí e a assinatura do acordo para implantação do hospital na Universidade da Fronteira Sul, em Chapecó. Isso mostra, segundo ele, que a saúde e a educação são prioridades do governo.
Saúde. Zacarias Calil, do União de Goiás, afirma que o governo falhou com a primeira infância. Ele alega haver omissão, falta de orçamento e atraso em repasses destinados às políticas voltadas a crianças de 0 a 6 anos, o que provoca prejuízos ao desenvolvimento infantil.
Dados do IBGE mostram que o país tem mais de 18 milhões de crianças entre 0 e 6 anos e a maioria delas, segundo o doutor Zacarias Calil, não frequenta creches. Ele denuncia o atraso na entrega de livros e afirma que a falta de assistência à primeira infância é ainda maior em municípios pobres.
Votação. Adiada para esta sexta-feira, dia 19, a sessão conjunta do Congresso Nacional para votar o projeto de lei orçamentária anual de 2026. A sessão está prevista para as 12 horas no plenário da Câmara.
Além do orçamento para o próximo ano, a pauta também inclui outros 20 projetos de lei.
10 horas.
Cidade by Night, 96,1. Na frequência certa.